Bem-vindos novamente ao Papo de Estética, o podcast queridinho da estética brasileira. Estamos aqui na nossa segunda temporada, gravando em meio ao Estética em São Paulo, no Expo Center Norte, no stand da HTM, que chamou a gente para compor aí as atrações desse stand especial que eles prepararam para os 25 anos de indústria que eles estão comemorando agora em 2024. Né? Já vamos falar um pouquinho mais sobre a HTM, nossa patrocinadora da segunda temporada. Eu me chamo Bruno Machado, sou comunicador publicitário de formação e marqueteiro da área da estética. Sou também um dos apresentadores do Papo de Estética, ao lado da Sofia.
Oi, gente. Meu nome é Sofia Silveira. Atuo há 4 anos na área da estética facial, sou acadêmica em biomedicina e também sou responsável técnica pelo marketing de uma das maiores revendas de tecnologia de estética, medicina estética e HOF. E também agora sou apresentadora do Papo.
É isso, estamos juntos aí nessa temporada do Papo de Estética e muitas outras que vêm por aí. Antes de apresentar para vocês, mostrar quem é que está aqui com a gente para ter esse papo maravilhoso de hoje, eu quero deixar aquele recadinho especial, agradecimento aos nossos patrocinadores. Primeiramente falando da HTM, né, que trouxe a gente para o Estética em São Paulo para gravar essa segunda temporada inteira aqui em meio ao congresso, em meio a essa feira incrível, né, que a gente tem todo ano, uma feira movimentada com muita gente, muita novidade saindo, muita tecnologia. Sempre um prazer estar aqui. E a HTM, né, gente, que a gente conhece bem, é uma indústria de referência na produção de equipamentos eletroeletrônicos dirigidos aos segmentos de estética e fisioterapia. É uma empresa com diferenciais que a gente também conhece e é apaixonado, né? Alta tecnologia, design exclusivo, eficiência dos equipamentos, muito estudo por trás de tudo que é feito. Tudo que é feito, inclusive, numa fábrica própria com tecnologia 100% nacional. E além da HTM também, quero deixar aqui o recado do nosso patrocinador, a RentalMed, que sempre esteve com a gente, né? A RentalMed, desde a primeira temporada, desde antes da primeira temporada, como um parceiro que sempre esteve ao lado do Papo de Estética. E a RentalMed é a distribuidora de equipamentos para estética, medicina estética e HOF, uma das maiores do Brasil e a única com soluções completas para esses profissionais, né? Então, uma empresa que muito mais que venda de equipamentos, também tem locação, assistência técnica, cursos, são realmente soluções completas, além de ter, é claro, o melhor pós-venda do Brasil. Com 5 estrelas de avaliação no Google, centenas de comentários que você mesmo pode ir lá e conferir para ver como é que é o atendimento da RentalMed, que vai te ajudar a realizar o seu sonho.
Gente, o Bruno deu uma risadinha porque eu bato na tecla que é muito importante a gente enfatizar isso. Um pós-venda é essencial, não é somente a venda, né, que a RentalMed se preocupa. E nesse mercado da estética é essencial o cuidado pós. Enfim, é isso.
É isso. Vamos então conversar com ela, nossa convidada de hoje. Estamos aqui com Joana Medrado. Bem-vinda ao papo, Joana. Se apresente para as pessoas que estão escutando
obrigada.
A gente.
Sou Joana Medrado, sou fisioterapeuta há 18 anos. Minha especialidade é a terapia manual, drenagem linfática, pós-operatório de cirurgias plásticas, técnicas de spa, tudo que envolve mão é comigo mesmo. Tenho minha clínica de estética em Belo Horizonte e ministro cursos aí de todas essas técnicas.
É, e a Joana, gente, ela é uma verdadeira referência, né, para não ser presunçoso aqui de falar que é a maior, mas a gente conhece, né, uma das maiores, para não dizer a maior, em drenagem linfática manual desse Brasil. Você é uma referência quando a gente entra nesse assunto, né?
Ah, eu fico feliz, agradeço, mas é fruto, eu sei desse reconhecimento, eu não vou fazer falsa modéstia, não, mas é porque é fruto de muito trabalho ao longo de todos esses anos, de muito estudo, muitas pessoas envolvidas, né, na evolução da minha empresa, na minha, eu invisto muito na minha evolução pessoal e profissional também. Então, e a gente tem que sempre aprender, né, assim, ninguém chega lá e fica lá, não existe o lá, né, o lá na verdade ele é só mais um degrau, né?
Sempre tem mais um degrau pra subir.
Sempre, sempre.
E em algumas outras conversas que nós já tivemos por aqui ao longo dessa temporada, já foi tocado nesse assunto de como a gente aprende com qualquer um. Né? É, você que dá seus cursos também, né, sabe que muitas vezes com os próprios alunos a gente aprende.
Nossa, eu aprendo muito, gente. Como eu aprendo? Quantas vezes eu já coloquei assuntos e coisas dentro do meu curso que eu aprendi com alunas. Uhum. Né? Isso é muito maravilhoso.
É uma
É uma troca, exatamente. Ninguém é dono da verdade, ninguém é detentor do conhecimento. O conhecimento ele só existe porque ele é compartilhado, né? Então, é claro que a gente sabe filtrar muita coisa, né? E tem um senso crítico também. Eu bato muito na tecla da cientificidade. E as pesquisas estão aí para mostrar para a gente aquilo que a gente quer saber, né? Mas também existe a parte prática, né? A experiência, que conta muito também. A gente não pode deixar de lado isso, tem que levar em consideração. Sim, eu aprendo muito com as minhas alunas, muito mesmo.
E é claro que também isso é toda a experiência, né? Que a gente vai aprender muito na teoria, na literatura, mas vai aprender muito mais na prática.
Sim, aquela história de que na prática a teoria é outra.
Uhum.
É isso aí.
Então, Joana, tu citou pra gente agora no começo que de formação tu é fisioterapeuta.
Sim.
Né? E como foi essa ida para dermatofuncional, para estética? Sempre teve nos planos? Isso veio depois?
Não estava nos meus planos. Eu saí da faculdade e fui trabalhar com reabilitação de idosos. Eu saí querendo cuidar do meu avô, que sempre foi como um pai para mim a vida inteira. E meu avô estava já bem velhinho, bem doente. Meu avô, que usa o sobrenome dele, Medrado. E hoje tem um tanto de neta por aí, tem mais de 10 mil netas espalhadas por esse mundão aí. E eu saí e fui fazer reabilitação para cuidar dele. Mas durante a faculdade, na matéria de massoterapia, as professoras falavam: Joana, você tem muito jeito com a mão, minhas mãos são enormes. Joana, você tem muito jeito com a mão, tem que usar a mão, tem que trabalhar. Meu marido também falava pra mim, mas eu falava: ah, eu não quero ser massagista. Não vou ser massagista. Se já tava difícil trabalhar com reabilitação e cobrar por isso, a massagem vai ser mais difícil ainda. Só que aí mudou, a minha chave virou, vi que não era nada disso. Que tudo é a maneira como a gente se comporta, como a gente investe na gente, como a gente lida com as coisas. E aí uma oportunidade apareceu de fazer a drenagem. Eu sempre gostei da drenagem linfática, por conta da questão da saúde mesmo, não nada com parte estética. E aí a esposa de um paciente meu idoso lá da reabilitação me pediu, perguntou: você faz drenagem? E eu falei: faço. Só que como eu não queria ficar fazendo, eu falei um preço assim absurdo, muito maior do que eu cobrava para reabilitação. Aí ela falou: tá bom,
eu pago.
Vou fazer. E aí fez uma sessão, na semana seguinte ela quis outra, aí foi indicando para as amigas. E aí foi, na hora que quando eu vi, o negócio tinha tomado uma proporção gigante. Eu já estava com muito mais clientes de drenagem linfática do que própria reabilitação. E comecei a ganhar dinheiro de fato mesmo com a minha profissão. Não abandonei meus pacientes idosos, fiquei com o último deles até ele falecer, até quando eu dei conta. E aí foi assim a minha entrada. Aí entrei para a área da drenagem, né? E aí para a área da estética foi aos pouquinhos, né? A gente começa a ver as coisas acontecendo, se interessa por um assunto ali, por outro lá, vai fazendo um curso aqui, aí vai fazendo as conexões e é apaixonante. E a gente sabe que estética e saúde é um conceito único, né? Não existe estética, não existe beleza em um corpo doente. Então tudo casou muito bem, mas a minha entrada na área da estética foi assim.
E cada vez mais a gente fala sobre isso da saúde, né? Acho que é um paradigma muito dos últimos anos pra cá, que a estética cada vez mais ela tá relacionada à saúde, não tem como fugir disso, né? A estética muitas vezes, pra não dizer todas, é consequência da saúde.
Sim. Nosso corpo tá trabalhando o tempo inteiro pra nos salvar, né? De tudo, pra limpar nosso corpo. Se a gente não cuidar disso, nenhum estímulo vai conseguir ser respondido à altura da expectativa, né? Então, é prioridade mesmo cuidar da saúde, porque aí a beleza vem.
Até falando das mais altas tecnologias, né?
Com certeza.
E trouxe pra gente que começa esse processo da drenagem a partir dessa esposa do antigo paciente idoso, né? Que pediu. Como que esse começo foi se transformar no método?
Ah, então. Eu comecei a apostar, sabe? Eu comecei... Na época as pessoas já estavam começando a postar as coisas assim na internet. Meu Instagram era pessoal, era fechado. Eu postava mais no Facebook, assim. Postava alguma coisa. Meu Instagram era totalmente fechado.
Em que ano?
Eu comecei... Ai, daí.
Que ainda tinha o Facebook? Era o começo do Instagram?
Facebook. Quer ver? formei foi 8 anos atrás, por aí. 8 anos atrás, mais ou menos. E aí eu comecei a postar em Facebook, aí só era tudo meu, era trancado, ninguém via nada, então a família, amigo, começou a pedir, sabe, pra fazer. E aí o negócio começou a espalhar de uma forma, e eu atendi uma influencer lá de BH, bem famosa, assim. E aí ela me postou lá nas redes sociais, ela já tinha muitos seguidores. E aí minha vida virou do avesso. Ela falou, você vai abrir seu Instagram, porque vai começar a chegar uma galera. E aí na hora que ela abriu meu Instagram e postou, eu falei, meu Deus. Só que até então não era curso, né? Eu tava com foco no meu atendimento.
Aplicando
mesmo.
O método.
Sim. E aí foi chegando, eu cheguei a ter 44 clientes fixas. 44 clientes fixas, trabalhando de 10 a 12 horas todos os dias.
E com que frequência que essas clientes iam? Uma vez por semana?
Uma, duas, três. E assim, eu só folgava pra não falar que o domingo era o dia inteiro, o domingo eu parava meio-dia. Mas era assim, de domingo a domingo, eu já tinha um filho. E aí o negócio tomou para 44 clientes fixos, eu falei assim, gente, eu não tenho mais para onde ir, não tem como. E as pessoas já pedindo curso, né? Pedindo, e eu, não, vou dar, vou ensinar que eu faço. As pessoas vão saber meu segredo, né? E aí vão cobrar o que elas querem, vão desvalorizar o que eu faço. Não vou. Aí Deus falou assim, não vai não. Você vai ser egoísta desse jeito? Não vai, não. Toma outro filho. Aí a mamãe ficou grávida de novo. E aí eu não conseguia mais aquele ritmo, né? Nisso, meu marido estava estudando medicina, começou a estudar medicina. Ele era funcionário público, largou tudo e começou a estudar medicina. Estudante de medicina não trabalha, né? Como é que eu sustentava tudo, uma casa, uma faculdade, e aí era tudo, era curso, era atendendo, e aí eu fiquei grávida, não tinha curso ainda não, só atendendo, aí eu fiquei grávida e falei, não vou dar conta mais, e tendo tanto de coisa pra pagar, falei, tá bom, vou abrir uma turma desse tamanhozinho, só pra ver se eu consigo pagar uma mensalidade da faculdade. E aí eu abri a primeira turma assim pra 10 pessoas e as inscrições esgotaram em minutos.
Se tivesse aberto para 50, lotava.
Talvez sim, né? Essa turma foram as primeiras 10 corajosas. Tinha nome, nada, não tinha método. Era curso de drenagem linfática. Eu tava já com uma barriga grande, porque eu demorei para criar coragem. E aí abri. E aí nessa primeira turma, as pessoas começaram a falar, não, a gente precisa de um nome. Tem que ter um nome pra gente divulgar isso daqui. Aí elas mesmas começaram a colocar método, sabe? E elas mesmas começaram a se chamar de Joaninha.
Não, Joaninha é um nome que eu acho fantástico.
Elas começaram, e nós somos as Joaninhas. Eu falei, tá, vamos embora. Aí foi. Aí é óbvio que deu pra pagar uma mensalidade, né? De uma faculdade. E me deixou tranquila. Aí no mês seguinte, falou, vamos fazer mais um. Aí eu já abri, aí foram 19, que eu lembro do número 19, que era o que cabia, que eu fiz num salão de beleza. 19. Também esgotou muito rápido. Aí eu já ganhei quase o dobro, né, do que eu tinha ganhado, meu Deus. Dando curso pra 10. Aí foi indo assim, inicialmente um curso por mês pra dar uma segurada nos atendimentos. Aí meu filho nasceu. E aí me convidaram pra dar um curso aqui em São Paulo. Aí depois que eu vim pra cá, aí pronto. Aí tudo explodiu, né? Aí fiz um network incrível. E aí pronto, aí agora já são aí 8 anos, nós já temos mais de 10 mil Joaninhas espalhadas por 50 países.
Que legal essa proposta internacional, né? Eu sempre fico admirado com isso, porque tem toda uma questão cultural, linguística, que a gente até já falou disso em outras oportunidades. Né?
Sim, eu já dei curso, inclusive, com tradução, 3 cursos com tradução simultânea para inglês.
Legal.
Então a gente tinha um tradutor, eu falava. Agora as outras línguas, assim, espanhol, elas fazem, dá pra entender, sabe? Agora as outras não, elas aproveitam na hora que tem, a gente marca um com tradutor simultâneo. Mas agora no digital tudo fica mais fácil, né? Porque você legenda, né?
É, eu ia perguntar isso. Faz também, muitas vezes. Dá pra fazer uma dublagem também. Com inteligência artificial, agora até isso.
Eu tenho Joaninha, assim, em lugares imagináveis. Surreal pensar que eu tenho Joaninha na China, que eu tenho Joaninha na Tailândia, que eu tenho Joaninha no Irã, entendeu? É assim, é muito surreal eu saber que eu tô lá, que uma partezinha de mim tá lá junto com elas, né, nesses locais.
É, eu até queria te questionar, né, como foi que você se deu conta que o método Joana Medrado tava crescendo realmente nacional e internacional, né?
Ah, essa pergunta é muito legal. E até, eu fico até arrepiada, porque foi quando eu recebi um convite para estar aqui no Estética em São Paulo, no palco principal, onde os palestrantes são convidados, né? Não tem parceiros. São convidados. Para você pisar no palco do Estética em São Paulo, você tem que ser um palestrante convidado pela organização. E quando eu fui convidada para subir ao palco do Estética em São Paulo, e uma das coordenadoras científicas virou para mim e falou: você tem que estar, porque hoje no Brasil, se a gente pensa em drenagem linfática, vem o seu rosto, sua imagem na nossa cabeça. Vem você falando das coisas, ensinando, né, bem cientificamente as coisas. Eu falei, nossa. E enquanto eu só estudava, trabalhava, eu vinha como congressista, né? Eu vinha assistir. E eu ficava olhando Patrícia Frois lá em cima do palco, minha referência, que eu sempre estudei com ela. E eu via Patrícia Frois ali em cima. Eu falei, nossa, que mulher. Que inspiração. E aí, quando o grupo Estética me chamou para subir ao palco do Estética em São Paulo, eu falei, obrigada a Deus, venci na vida. Venci na vida e realmente tá conhecido.
É, e assim, eu tava falando no começo sobre quando a gente fala em drenagem linfática, o nome que vem na cabeça da Joana, e a gente ficou, sem falsa modéstia. Se a organização do Estética em São Paulo tava falando isso, como é que eu não vou falar, né?
Ah, eu fico muito feliz mesmo, mas realmente, e quando a gente pisa num palco de tamanha importância assim como esse, a gente vê que assim, o nosso trabalho ele multiplica, as janelas do mundo se abriram para mim de uma forma que eu falei, meu Deus, como que assim, eu também vim preparada, tá? Eu não trouxe apresentação de PowerPoint, não. Eu mandei fazer uma apresentação em 8K. Eu mandei desenhar as coisas. Porque a Ana Cláudia, minha tiquivista, ela me deu uma função. Você vai fazer as pessoas estarem dentro do corpo humano. Eu quero que elas entendam lá dentro como é que funciona. Eu falei, meu Deus. Mandei desenhar, meu Deus. Foram meses de preparação. E aí, a minha apresentação era em vídeos do tamanho da tela, do telão. Não era em PowerPoint. Tinha nada escrito, nenhuma letra, tinha nada. E eu só falava à medida que os vídeos iam passando. Então, assim, foi uma apresentação que chocou. Todo mundo falou, inclusive a professora Patrícia Frois.
Joana, desculpa te interromper rapidinho, a produção me deu um toque aqui só pra gente aproximar um pouquinho o microfone.
Ah, tá.
Pra pegar melhor um pouco o áudio, talvez.
Esse melhorou.
Desculpa, pode continuar.
E, inclusive, a própria professora Patrícia Frois, você tive notícias da sua apresentação. Foi maravilhosa e tal. Eu falei,
O momento que a referência te dá esse reconhecimento é...
E hoje Patrícia Frois é minha amiga. Estamos em grupo, no mesmo grupo de fofoca da estética aqui no WhatsApp, entendeu?
Existe isso então, um grupinho de fofoca?
Existe as amigas, né, gente? Existe, tem mais professoras aqui, vou entregar todas. Mas sabe o que é legal? Acontece muito nesse meio nosso que de dar aula... Muitas pessoas gostam de colocar a gente uma contra a outra, né? Professoras uma contra a outra. Às vezes, assim, porque a minha opinião é diferente da outra e tá tudo bem. Eu sigo certa teoria, outra professora segue tal teoria, mas a gente sempre se respeita. Não tem crítica, não tem que ficar falando, não, ela tá errada, eu sou certa, não tem nada disso, né?
As duas podem estar certas, né?
Com certeza, dentro da sua linha de conhecimento, de raciocínio. E aí quando tentam fazer isso, eu falo, gente, que vontade de mandar print desse grupo. Que vontade, vontade. Eu falo sempre que minha filha, quem está tentando me colocar contra? Ô, minha irmã, não, quem vai pegar, não.
Minha amiga, esquece.
É.
Eu fiquei pensando nesse primeiro momento do primeiro palco, né? Porque desde então já foram vários, inclusive agora, né? Hoje aqui. Mas tu lembra qual foi o tema exato dessa primeira palestra no palco principal do Estética em São Paulo, daquela primeira vez?
Foi falando sobre a origem, o caminho da drenagem no corpo humano, sabe? Ah, não, gente, olha só. A maluca.
Vocês não estão vendo, vocês tá não estão vendo.
É outra que se tentar me colocar contra, fazer mandar Katsuraga. Minhas conversas.
Camila Katsuraga aqui dando um tchauzinho pra gente.
Vai não, vai ficar aqui esperando. Se ficar, você vai tentar me colocar contra essa daqui, não vai colar. Mas foi sobre o caminho da linfa dentro do corpo humano. Então eu lembro que os desenhos foram todos feitos, mas aí eu passava passo a passo por onde a linfa ia seguindo no corpo humano e eu ia falando. E uma coisa legal eu falar aqui, deixar registrado, que eu honro meus mestres, as pessoas com quem eu aprendi. E eu acho que isso é meu mesmo. Desde a escola, de tudo, eu honro as pessoas que me ensinam alguma coisa. E antes de eu começar a falar, de eu me apresentar, eu apresentei no palco que do Estética Inn os meus mestres da drenagem. Eu falei sobre o Leduc, falei sobre o Godoy, falei sobre o Fold, falei sobre o Voder. Coloquei a foto dos quatro. E falei, contei um pouquinho da história de cada um, para depois entrar na maneira que eu iria apresentar a drenagem, sabe? Eu falei, não, eu vou honrar meus mestres no dia mais importante, no marco para mim como palestrante, eu vou honrar os meus mestres. E foi sobre isso, foi um tema falando sobre o trajeto da linfa no corpo humano.
E hoje, tu tá aqui também em parceria com a HTM, né?
Sim,
vai participar, ou participou? Já participou, qual foi o tema? Como é que
hoje foi falando sobre o tratamento de edemas com a terapia manual e utilizando a fotobiomodulação. Porque tá vendo, a gente vai evoluindo na vida, né? Antes tudo meu era mão. Aí você vai fazendo um curso ali, um curso lá e você vai aprendendo. Aí aprendi sobre luz, né? E a fotobiomodulação. Falei, nossa, realmente ajuda. Realmente funciona.
Faz toda a diferença.
E aí hoje a palestra foi sobre a terapia manual e a fotobiomodulação, tratamento dos edemas de diversas origens.
A gente sabe também do método Joana Medrado, que é grandíssimo, né? É muito reconhecido. Mas tem algum projeto em lançar algum outro curso?
Tem.
Além dos muitos outros que a gente sabe que a Joana também já tem,
sim,
né?
Não,
além
tem um que está sendo lançado, inclusive hoje.
Ó.
Está aberto hoje, que é o de lipedema sob controle. Eu já tenho os cursos, né? O de drenagem, que é o método de Joana Medrado, aí tem o pós-operatório, que é o PO 360, e tem o JM Spa, que é um curso onde eu ensino mais de 25 técnicas de spa para agregar aos outros, né? Você faz uma drenagem, pode finalizar com uma pedras quentes, né? Isso valoriza o atendimento o nosso atendimento. E eu tô lançando hoje o Lipedema sob controle. Meus cursos agora são todos gravados online, não tem nada, não viajo mais. Encerrei a minha carreira em Lisboa em outubro de 2023 e agora os meus cursos são só gravados e online. E hoje, inclusive hoje, ele está aberto à venda. E junto com o lançamento do Lipedema sob controle. A gente tem projetos.
Eu já ia
de eventos presenciais.
Em relação ao curso, ou não?
Só exclusivo para alunas.
Para alunas do curso de Lipedema.
Do curso de qualquer curso meu. Todas as joaninhas podem participar, né? Mas curso presencial não está no projeto. Somente os eventos.
Assim, junta todas as joaninhas que a gente tava falando.
Aí eu nem sei como é que eu vou fazer.
Esse pavilhão enorme que a gente tá aqui era capaz de não caber já.
São mais de 10 mil já, graças a Deus.
É muita gente. Mas, falando um pouco de rede social, né? Desde a primeira temporada, na verdade, do papo que a gente já tinha planos de conversar com a Joana, enfim. Acompanhando a Joana já há mais de ano nas redes sociais, a gente vê que tu é uma pessoa muito presente lá. E assim, sempre dando dica, rebatendo crítica, que acontece muito, eu acho muito legal, muito autêntico, muito genuíno isso da pessoa que defende, né, as próprias ideias, sofre críticas, mas não fica calada, não... E responde mesmo, fala o que tem que falar. E eu queria falar um pouco sobre isso.
Ah, gente, rede social é o nosso escritório, né, o nosso trabalho. E que as pessoas têm que entender que aquilo ali é o trabalho delas e não usar de maneira aleatória, né? As redes sociais a gente tem que usar de maneira intencional. E ao longo desses anos eu fui aprendendo a lidar com esse tipo de coisa, né? Então, assim, você pode ter o seu posicionamento a respeito daquilo que você acredita, né? Daquilo que você prega, sem fazer barraco,
uhum.
né? Sem ser baixa, sem desmerecer ninguém. Mas você pode sustentar aquilo que você acredita. Pode falar polêmica?
Pode, deve.
Se alguém falar pra mim hoje, todo mundo que me conhece sabe, meus alunos sabem, quem me segue sabe, falar pra mim drenomodeladora, eu te explico por A mais B, eu te explico cientificamente o porquê. Não existe a tal da drenomodeladora, que é um nome comercial que as pessoas inventaram pra vender. Gordura não é uma massinha de modelar. Não pego gordura da barriga e coloco na bunda. Imagina, pra que cirurgia plástica?
Uhum.
Né? Então, eu explico por A mais B e provo que isso não existe. Só que tem muitas pessoas que acham que eu tô desmerecendo os profissionais da drenomodeladora. Uhum. Não tô. Eu simplesmente tô falando que não existe. Uhum. E é esse posicionamento que eu sustento há anos. Há anos. A pessoa que quer brigar comigo, ela vai ter que brigar com o Voder, com o Leduc, com o Godoy, com o Fold. Uhum. Entendeu? Às vezes eu até brinco assim, eu falo, gente, mas Voda essa hora tá revirada no caixão. Com as aberrações que vocês falam. Não tem condições. Porque qualquer pessoa mais interessada, um pouquinho interessada, vai na fonte,
uhum.
sabe? Vai na base e aí entende por que, que isso não existe. Então, as minhas redes sociais, eu sou bem presente mesmo, mas eu aprendi ao longo de todos esses anos aí, lidando com certas situações. As críticas, na verdade, eu juro pelos meus filhos, eu não me importo.
Nunca se importou, sempre foi tranquilo?
Já me importei.
Porque às vezes
sofri
a gente
demais. É um
processo,
sim,
né?
Sim, já sofri demais. Mas tem até algumas táticas que a gente usa pra não sofrer, né? Sabe? Porque quem tem vergonha de gravar, né? Stories e tal. A dica é, vou te ensinar agora. Grava e manda. Entendeu?
E não vê.
Não volta. Não vai assistir. Porque se você for assistir, você vai falar assim, ai meu, falei errado isso, meu cabelo tá assim. Ah, não vou apagar que eu vou gravar de novo. Aí você já não grava.
Ou grava e não faz. Grava duas, três vezes, ai não gostei, hoje não.
É, não. E não vai ser a mesma coisa. Então, aí foi assim. Comecei a bloquear pessoas que ficavam, ah, blogueirinha, dadanã, bloqueia, gente, bloqueia, porque aí não tem, então bloqueia até a resposta aos stories, não tem ninguém, ninguém vai te falar nada, né? Então eu aprendi, hoje eu entendo que a crítica, ela é quando a pessoa, ela quer te difamar, quer falar mal de você, quer ela, isso tudo diz muito mais sobre ela do que sobre mim, minha cabeça é bem blindada com isso, bem blindada, então assim, essas coisas não me afetam mesmo hoje, mas não.
Como é que tu lida com isso?
Nossa, eu no papel de marqueteira que eu sou hoje, também na área da estética, me importei demais já com isso. Magou bastante, mas muitos anos de terapia me fizeram chegar aonde estou hoje. 5 anos de terapia, não foi fácil. E tanto na área do marketing, da estética, e também no lado pessoal, acho que a gente lida com a opinião alheia, que às vezes não passa pelo que a gente passou. Não sabe das nossas dores e às vezes como aquilo ali vai atingir a gente, né? Eles não têm noção, às vezes, do que uma simples... Ai, blogueirinha. Às
Sim.
vezes, né? Nossa, chateia. Tu tá ali fazendo teu trabalho, tentando divulgar, tentando ajudar outras pessoas e... Pra que fazer aquilo, né? Então vem aqui fazer um procedimento comigo.
É, a gente tem que entender que, assim, que essas pessoas que ficam lá criticando, né? E que estão lá que tentando nos atrapalhar, desencorajar... Essas pessoas, elas têm vontade de fazer o que a gente faz. Né? Elas queriam ter essa coragem
uhum.
de estar ali, mas elas não têm. E como elas não têm, elas querem que você também não tenha.
É mais
Porque
fácil.
Se você tem, você saiu do mundinho dela. Você já não é mais aquela que tá no mundinho.
Saiu da bolha, né?
Saiu.
Uhum.
Só que ela não tem coragem de sair. Então ela quer te puxar de volta, entende? Então essas pessoas, elas querem que você quer te puxar, porque elas não têm coragem de ir. E quando eu entendi, Sofia, que a gente, quando a gente se preocupa demais com essas coisas, a gente sofre, mas é normal, né? Porque existe um processo,
processo
de autoconhecimento,
né?
Então hoje eu sei quem é a Joana, sei quem é a Joana em casa, sei quem é a Joana Medrada, sei quem é a Joana professora, eu sei quem é a Joana lá na minha clínica. Eu sei bem quem eu sou. Então nada que a outra pessoa falar que eu sou vai interferir no meu próximo, em mim, porque eu me conheço.
Uhum.
Eu sei que a Joana não é aquilo. Eu sei que a Joana o curso dela não é marketing. Entendeu? Eu sei quem eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu faço. Então eu fico muito tranquila em relação a essas coisas, porque, mas também muita terapia, né? Muita terapia. Eu já cheguei, teve época que eu já fiz duas terapias por semana, gente. Eu falava que eu fazia uma terapia de Freud, da linha Freud, e a outra mais alternativa. Pra entender certas coisas, sabe? Mas as duas muito maravilhosas.
Aqui também de tudo a gente tira um pouco, né? Tem um pouco a ver com aquilo que a gente conversou também, de aprender em todos os lugares, em todas as interações que a gente teve.
Sim. Então aí você, depois que você aprende, que você se descobre e se aceita, né? Porque nós somos imperfeitos e vamos ser sempre. E a gente começa a aceitar e se amar, mesmo com os nossos defeitos. Eu me amo, com todos os meus defeitos eu me amo. E nada vai fazer que eu me... que eu me estrague, vamos dizer assim. Não, porque tem pessoas que são assim. Elas não se amam. E aí se acham, elas se acham tudo de ruim. Aí se ela engorda um pouquinho, vamos dizer. A mulher engorda um pouquinho, ela fala assim, ah, eu engordei mesmo. Eu já sou feia, eu já sou burra, eu já sou frustrada, eu já sou isso. Ah, agora eu vou comer tudo que eu quiser mesmo. Entendeu? Só que ela não percebe que ela tá se machucando ainda mais, que ela tá se destratando ainda mais. Mas quando você se ama, ah, eu engordei um pouquinho, tá tudo bem. Não vai interferir em quem eu sou, na minha essência, e é só emagrecer, né? E continuar me cuidando. É, acho que é isso.
Importante a gente falar também, para além disso, do autoconhecimento. Acho que vocês duas devem ter passado por isso, por serem pessoas tanto que trabalham na área, principalmente de Joana, que tem uma exposição muito grande, que além de se conhecer dos anos de terapia, no primeiro momento é um choque, né? Quando tu recebe uma pessoa, eu tenho certeza que tu lembra, que tu vai lembrar também do primeiro comentário negativo que vocês receberam. Porque isso marca. É um choque, né? A gente fica tipo, gente, por que que alguém sabe isso?
Não, nossa, eu tenho, meu Deus, muitas opiniões sobre uma pessoa que para seu tempo pra ir lá no teu perfil, ver o que tu tá postando, perder o tempo dela de comentar, de enviar, se tu responder, ainda vai rebater.
E ela ainda criou um perfil fake, né? Porque ela não tem coragem de aparecer.
Não, aí,
tem coragem.
Aí é pior ainda, né?
É, ela então, criou um perfil, perdeu um tempo criando um fake ainda. Pra ir lá, ela tá deixando de gastar o tempo dela com ela, construindo algo pra ela, pra cuidar da vida do outro. Gente,
aí
isso não entra na minha cabeça.
Ama, né?
Desculpa. Isso não entra na minha cabeça, sinceramente.
Nem se dá o trabalho de responder, né?
Eu não vou ser hipócrita de dizer assim, ah, não tem pessoa, ninguém te chateia. Chateia. Principalmente as pessoas que me copiaram. Professoras da área que me copiaram. E todo mundo fala pra mim, entenda isso, quem é bom é copiado mesmo. Mas existe uma diferença entre a cópia, não é uma cópia, quando você adapta do seu jeito e você dá crédito para as pessoas que te ensinaram alguma coisa, ou quando você pega aquilo ipsis literis e você fala, fui eu.
Muda o nome.
Eu comecei a fazer assim na cama da minha casa e sempre fiz assim. Você sabe que é mentira, que ela passou por você, entende? Só que aí o que eu faço? Eu paro de seguir. Ou eu bloqueio, eu não fico ali naquela energia e também não quero, não vou ficar indo lá comentar, não fazer nada, mas deixei de ir, morreu pra mim, acabou, sabe? É isso que as pessoas têm que fazer. Ah, não gosto, não concordo, pra que ir lá? Para de olhar, simplesmente.
Então eu acho que na mesma linha de autoconhecimento, de quando a pessoa fala pra gente e às vezes a gente se chateia, é a mesma forma do conhecimento do que a gente aplica, é muito importante, porque quando alguém vem e duvida do teu procedimento, acha que não tá certo, tu consegue se apoiar no teu conhecimento.
Sim.
E isso também não vai te deixar abalar. Então, acho que os dois andam juntos, né?
Com certeza. E aí, isso que você falou é muito importante, porque o conhecimento, ele liberta a gente de muita coisa. Se eu tô certa do que eu tô falando, juntando com o autoconhecimento, a autoestima, eu não vou nem me corromper, entende? Quantas vezes, ou quantas empresas, quantas marcas já me procuraram para fazer parceria? Aí quando você vai olhar a máquina, quando você vai olhar a empresa, não bate com quem é você, com os seus propósitos, mesmo que te ofereça uma grana, não dá. Não dá, porque você é muito mais do que aquilo dali. Você não vai se corromper por aquilo dali. Então, o conhecimento, ele liberta a gente.
E, também acho que a questão da identificação, né? Nesse sentido, quando a gente fala de parceria de empresa, que é importante tu citar isso, porque eu acho que está em vários níveis também, né? Da mesma forma que muitas das próprias joaninhas que te acompanham são pessoas que com certeza se identificam contigo. Então tu não vai fazer um trabalho também com uma empresa com a qual tu não se identifica, porque cria um ciclo ali, né? Se elas se identificam com você, faz muito mais sentido também para elas que estão acompanhando o teu trabalho, tu tá junto de outras marcas e pessoas com quem tu se identifica.
Sim,
né?
Sim.
Criar esse laço.
Com certeza. E falando aqui da HTM, que a gente está aqui hoje, a HTM é uma empresa que já é parceira há uns anos. E eu amo ser parceira da HTM porque é uma empresa humana. E ela entende que nós, professores, influenciadores, profissionais, a gente não é máquina. A gente é ser humano. Então, é uma empresa que você consegue conversar com as pessoas e ser acolhida quando acontece alguma coisa. Sabe como aconteceu recentemente? Eu sofri um acidente de carro com meus dois filhos. E estava próximo de já combinar as coisas da palestra. Eu tinha que gravar vídeo para mandar para cá. E eu estava completamente abalada emocionalmente, apesar de ninguém se machucou, graças a Deus. Mas foi um impacto emocional muito grande, principalmente com os meus filhos pequenos. E eu estava impossibilitada de gravar qualquer coisa. E eu tava na data limite para mandar vídeo para cá. E aí eu conversei com a HTM, eu falei, eu não consigo. Vocês podem colocar outra pessoa no meu lugar, porque eu não consigo gravar os vídeos. Não tem isso, pelo amor de Deus. Não é por causa de vídeo que você não vai. A gente vai esperar o seu tempo, a gente vai esperar o seu momento e tá tudo certo. Então a gente vê a diferença, né? Que entende que a gente não é máquina. Fora que assim, acredita no nosso trabalho. Quando a gente fala alguma coisa e, né, e aposta na gente, sabe que é de confiança, então é fácil trabalhar com a HTM.
Legal. E quando a gente fala em HTM e tecnologia, quais são as suas tecnologias favoritas da HTM?
Gosto
de trabalhar?
Olha, acabei de falar aqui que eu tenho uma que eu tenho três na minha clínica, que é o Stimulus R. Eu amo. Porque o equipamento tem 10 canais e tem um monte de corrente. Então a gente trabalha muita coisa com ele. Fortalecimento muscular, né, hipertrofia, emagrecimento. A parte do pós-operatório eu uso muito microcorrentes. Então eu tenho três estímulos aí na minha clínica.
30 canais?
É. E cada um fica numa sala. Porque em toda hora ele está sendo usado. E também eu uso bastante o LED da HTM, o LED vermelho para pós-operatório. E já estou querendo mais. Quando eu sair daqui, vou até conversar ali.
Legal.
E agora voltando um pouquinho para o assunto das joaninhas. Como que é a tua relação com elas, assim, online, a tua comunidade? Como é que tu mantém isso ativo? Vocês têm um grupo no WhatsApp?
Sim,
ainda mais agora, considerando que a Joana falou que foi em outubro agora, que tu parou de fazer curso presencial, né? Como é que se mantém essa relação só online?
Sim, a gente tem vários grupos, né? De cada turma de curso, assim. E eu tenho um suporte técnico de resposta de dúvidas muito grande. Eu não tô lá dentro do grupo ativa respondendo pergunta porque é completamente impossível para mim.
Senão era só isso que tu ia fazer a tua vida inteira, né?
É gente. Mas assim, nós temos encontros que a gente faz ou no Google Meet ou no Zoom para aulas sobre determinados assuntos. Cada turma eu faço uma aula de boas-vindas, então elas estão ali comigo ao vivo. A gente tem aula de tira dúvidas. E é muito engraçado isso, porque eu fui dar uma aula esses dias que fiz um chamado que era o reencontro, alguma coisa assim. Pra eu chamar as joaninhas que fizeram meus cursos lá 8 anos atrás a fazerem o novo, a virem pra cá de novo, porque tem muita coisa nova, né? E aí eu reuni, sei lá, 500 joaninhas no Zoom. E aí foi tão engraçado que assim, parece que eu já conheço, que a gente é íntima. Então eu tava lá na minha casa, aí eu tava no 3G, a meu Wi-Fi tava funcionando, eu tava falando, dando aula pra elas do meu celular. Aí de repente a bateria do meu celular tava acabando, eu peguei, sentei no chão e tava na tomada. Falei, a gente já é íntima, é isso mesmo. A gente é de casa, você já me conhece, já sabe que eu sou assim, que comigo não tem mimimi, comigo não tem frescura. Então é uma relação muito próxima, sabe? E a minha vontade é de cuidar, de poder cuidar de cada uma delas mesmo. Porque a gente vê que algumas voam alto, né? Tem umas que são tão boas que eu falei assim, não é possível, isso aí não saiu de mim, não. Isso aí já era muito boa mesmo. Mas a minha vontade é de cuidar. De pegar aquelas assim que estão ainda capenga, sabe? Uhum. Que não tá acreditando em muita coisa. Falar assim, minha filha, vai. Você vai conseguir. Tem
tudo aí.
Tem tudo aí pra você. É, mas aquilo tem tudo a ver com o que a gente tava falando, né? Todas as outras questões que envolvem conhecimento, autoestima, autoimagem, né? E que você pode ter toda a técnica, toda a teoria, pode ter tudo de bom e do melhor. Mas se você não estiver bem aqui dentro, o negócio não vai. Então a nossa relação é muito próxima mesmo, através dos grupos, das aulas que eu faço internas só para elas. E tudo, absolutamente tudo que eu fizer. Por exemplo, meu curso que está aberto hoje, para Lipedema, hoje é exclusivo para elas. Para ter o Lipedema tem que ser uma joaninha, hoje, nesse exato momento. Depois eu vou abrir para fora. Mas tudo primeiro é para elas.
E até uma relação próxima, assim, também contribui para isso que tu citou do cuidado e da autoestima, né? Dela se sentir melhor com ela mesma. Sim. Porque tendo uma relação próxima, assim, com uma pessoa que te ensinou, que é uma referência, inevitavelmente tu vai se sentir melhor, né?
Eu acho que, assim, não tem porquê. Nós somos... A gente está em busca da mesma coisa, do mesmo propósito, que é melhorar os nossos atendimentos, melhorar a nossa vida pessoal, melhorar a nossa vida financeira, né? Então, assim, eu entendo as dores delas. Muitas das coisas que elas, que muitas delas estão passando agora, eu passei muito, né? De cliente querer colocar preço na sua sessão, de não aceitar você aumentar o valor da sua sessão, e aí querer te falar, ah, então eu vou fazer com outra pessoa. Antes de eu passar por todo esse processo de autoconhecimento, eu aceitava tudo. Eu deixava colocar preço no meu trabalho. Eu ficava louca se falava que, ah, então eu não vou fazer porque você aumentou, porque a gente mudou o ano, tudo aumenta, né? Ah, não vou mais fazer com você não, porque você aumentou, eu vou fazer com a fulana. Aí eu ficava, não, então tá bom, eu não vou aumentar. Quando você vê que isso é uma relação até tóxica, né, da cliente com você, disfarçada ali. E a gente acha que a gente é dependente das clientes, até que a gente se descobre e fala, não, tem espaço para todo mundo, vai uma, vem outra, e tá tudo bem. Uhum. E eu queria que elas entendessem isso, né? Mas é um processo, cada uma vai ter no seu tempo.
É até bom, às vezes, na verdade, que... Ah, não, vai fazer comigo? Então tá, tava me procurando só pelo preço. Então procura outra pelo preço, eu quero uma cliente que venha, que fidelize, que... faça o que eu estou falando para fazer, porque não é só o teu procedimento, é o cuidado dela no pós, que vai depender muito. Então, não quer se fazer comigo por causa do meu valor, então tá, fica com Deus, encontra outro profissional.
É isso. E
né?
Tem coisas hoje muito óbvias, gente. Por exemplo, se você vai perguntar o preço para uma pessoa, né, de drenagem ou pós-operatória, ela fala para você assim: R$25 a minha sessão, porque existe, tá? Existe. R$25.
Esses pacotes.
Aí você fala assim. Aí me perguntaram ontem na live que eu fiz: o que você acha de uma pessoa que cobra R$25 a sessão? Eu falei: eu acho que ela tá com um problema sério. Que ela não tá ganhando dinheiro, ela tá sendo explorada, ela tá trocando aí o almoço pelo jantar. Não tá valendo a pena. Aí as pessoas começam a falar, ah, mas você não sabe, você não calçou o sapato do outro. Eu falei, já calcei esse sapato aí. Esse calo aí eu tenho também. Só que esse calo aí já tá tão calejado que ele não dói mais. Já tá insensível já, né? Mas é um processo. E as pessoas não entendem. Você falar que a sessão é R$25 e a outra é 150. Ah, não, mas eu não posso pagar de 150, eu só posso pagar de 25. Então eu vou pagar de 25. Mas você fala pra todo mundo que existe a de 150. Isso já aconteceu comigo, como cliente, paciente de um médico que eu queria consultar. O médico cobrava, sei lá, era 2.000 e tanto na época a consulta. E eu tinha que fazer um acompanhamento de toda semana. Então seriam R$8.000 por mês. Na época eu falei assim, ah, não posso. Aí fui procurar um outro médico que era metade do preço. Eu fui porque era o que eu podia pagar, era aquele, a metade. Mas até hoje eu faço propaganda do de 2.000.
E tu não foi até hoje?
Agora eu já fui. Agora eu já fui. Mas você entende? Aquilo que é mais barato, a gente assusta. E principalmente numa comparação com algo tão discrepante, aquilo que tem um preço, porque falar de valor e preço é diferente, mas aquilo que tem um preço maior, automaticamente faz você achar que aquilo vale mais. E é mais desejado. Aquilo que tem um preço maior, ele é mais desejado. Quando eu falo para minhas alunas assim, eu brinco com elas, eu falo assim, eu tenho dois prêmios aqui hoje, vou sortear um deles. Um é uma mentoria individual comigo, você vai ficar uma semana. Eu falo assim, eu tenho uma mentoria de 10 mil, uma de 1.000. Qual que vocês querem que eu sorteie? Aí todas vão, 10 mil. Eu falo, pois é, mas a mentoria de 10 mil comigo é só uma horinha, eu e você online. A de 1.000 era você passar uma semana na minha clínica. Mas você quer de 10 mil. Eu nem falei o que tinha e elas querem a de 10 mil. Entendeu? Aí eu falo, por que que você então continua colocando o seu preço tão lá embaixo? É fácil a gente entender isso, né? Mas é um processo.
É um processo. Gente, já estamos, infelizmente, nos encaminhando para o final dessa conversa.
Passa rápido, né, gente?
Passa rápido. Mas antes da gente encerrar, de fato, eu quero deixar aqui o espaço que a gente sempre deixa para Joana dar um último recado para as pessoas que estão aqui assistindo elas, joaninhas ou não. Talvez contar alguma coisa para a gente que está vindo por aí, com novos projetos. Enfim, vender o peixe.
Todo mundo é vendedor, tá, gente? Não fiquem com vergonha, não. Tem menina que fala que... Ah, eu não sei vender, eu tenho vergonha de vender. Eu falo, minha filha, só de você falar isso já tá vendendo alguma coisa pra mim. Você tá vendendo que você não sabe vender, né? Então não tenho vergonha disso. O projeto novo é o lançamento do Lipedema Sob Controle, né? Que tá no... entrou no ar hoje.
Em breve para o
provavelmente,
geral, né?
Quando assistirem esse podcast, já estará,
sim,
né, liberado para outras pessoas. Temos o projeto aí de eventos presenciais, mas assim, ainda sem data marcada. E queria agradecer o convite por estar aqui. Eu adoro estar aqui com você. Vocês são sempre muito agradáveis, muito carinhosos comigo. Fico me achando quando vocês falam que ela é referência, que isso aqui, eu saio aqui com o ego lá em cima. E para finalizar, deixar uma mensagem para vocês, que não aquela velha e clássica mensagem, que vocês não desistirem dos sonhos de vocês. Trabalhar com estética e com saúde é uma delícia. É um mercado infinito, nunca vai deixar de existir alguém que queira estar saudável, alguém que queira estar bonito, né? Então tem espaço para todo mundo. O que você tem que fazer é se tornar referência naquilo que você gosta. Então invista em capacitação, seja o melhor naquilo que você sabe fazer, não se distraia nem por um dia. Foca naquilo que você quer fazer, que vai crescer e você vai chegar onde você quer chegar.
Ótimo, muito legal. Até pra gente, um recado, né?
Não, pra mim, super.
Mas vocês são maravilhosos. Ah, maravilhosos. Obrigada. Vocês também estão dando aula. Dando aula de podcast aqui.
Obrigado, João. E queremos também dar o nosso presentinho, lembre-se, por estar aqui com a gente, em forma de agradecimento. Levar pra casa a canequinha do Papo.
Eba!
Canequinha exclusiva do Papo Estética.
Delícia, gente.
Pra você ter sempre
muito
um pedacinho,
obrigada,
nosso lá contigo.
Muito obrigada. Amei. Obrigada.
A gente que agradece
a presença, como sempre. E agradecer também, é claro, nossos patrocinadores, mais uma vez a HTM e a Rental Med, por estarem aqui apoiando a gente, como sempre. Agradecer a Sofia, que é ao meu lado, e agradecer principalmente você, que está aqui assistindo a gente, acompanhando essa temporada, esse episódio, e saiba que vem muito mais por aí. Estamos muito felizes de poder contar com sua audiência. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau.